Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fisioterapia em Gerontologia Clínica, de Flávia Maria Campos de Abreu. É uma obra técnica de referência voltada ao cuidado fisioterapêutico da pessoa idosa, publicado pela Ateneu em 2021. O livro responde ao contexto do rápido envelhecimento populacional brasileiro e à consequente necessidade de profissionais capazes de preservar funcionalidade, autonomia e qualidade de vida. Em 31 capítulos organizados em duas sessões, articula fundamentos da gerontologia, como alterações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais do envelhecimento, com recursos de avaliação e reabilitação aplicáveis à prática clínica. A proposta não reduz o envelhecimento a um conjunto de doenças, situa o idoso em suas relações com família, cuidadores, nutrição, ambiente e equipe multiprofissional. Na parte prática, aborda intervenções diante de condições frequentes, incluindo demandas neurofuncionais, cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas, metabólicas, nutricionais e urogenitais, assim. O livro funciona tanto como introdução estruturada para estudantes, quanto como apoio para profissionais que precisam conectar conhecimento sobre envelhecimento à tomada de decisão fisioterapêutica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o envelhecimento populacional como problema clínico, funcional e assistencial. A obra parte de uma questão que redefine a prática em saúde, o crescimento da população idosa amplia a demanda por prevenção e reabilitação, manejo de doenças crônicas e cuidados paliativos. Esse enquadramento é importante porque desloca a fisioterapia de uma atuação limitada ao tratamento pontual de lesões para uma participação continuada na manutenção da capacidade. Funcional. No contexto gerontológico, não basta identificar um diagnóstico médico. É necessário compreender como alterações corporais, comorbidades, contexto familiar e barreiras do cotidiano afetam mobilidade, participação social e independência. O capítulo dedicado ao envelhecimento no Brasil e no mundo os oferece o pano de fundo para essa leitura, enquanto os demais temas gerais ajudam a qualificar a avaliação do paciente. A relevância clínica está em reconhecer que uma limitação aparentemente localizada, dor no joelho, dispneia, fraqueza ou déficit de equilíbrio, pode comprometer transferências. Marcha, autocuidado e segurança domiciliar. A fisioterapia, portanto, é apresentada como componente de uma rede de cuidado multidisciplinar. Seu papel inclui avaliar riscos, estabelecer metas funcionais realistas, orientar pacientes e cuidadores e adaptar intervenções às prioridades da pessoa idosa. Essa perspectiva é especialmente útil para evitar condutas padronizadas que ignorem a heterogeneidade do envelhecimento. Em segundo lugar, alterações do envelhecimento distinguir adaptações esperadas de condições patológicas. A primeira sessão reúne conteúdos sobre aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos, nutricionais e osteomusculares do envelhecimento. O valor dessa organização está em oferecer base para distinguir mudanças associadas à idade de alterações que exigem investigação e intervenção clínica. A redução de reservas fisiológicas, por exemplo, pode modificar a tolerância ao esforço, recuperação após períodos de inatividade e resposta a doenças. Porém, não deve ser usada como justificativa para considerar inevitável toda perda de função. Para a fisioterapia, essa distinção orienta avaliações mais seguras e metas mais precisas, ao compreender as modificações em tecidos conjuntivos e no sistema osteomuscular. O profissional pode interpretar melhor rigidez, redução de força, menor mobilidade e vulnerabilidade a fraturas, ao incorporar aspectos psicológicos. Nutrição e relações com família e cuidadores. Amplia-se a compreensão de fatores que favorecem ou dificultam adesão, desempenho e continuidade do tratamento. O livro sugere, pela variedade de temas iniciais, que a intervenção gerontológica requer raciocínio biopsicossocial e não apenas aplicação de técnicas. Esse enfoque é útil para estudantes porque organiza os fundamentos antes das condutas. Para clínicos, reforça a necessidade de individualizar a intensidade, progressão e objetivos conforme o estado global do idoso, suas condições de saúde e seu ambiente de vida. Em terceiro lugar, funcionalidade e independência como desfechos centrais da fisioterapia geriátrica, Um eixo recorrente da proposta do livro é a funcionalidade da pessoa idosa. Essa prioridade diferencia a reabilitação gerontológica de uma abordagem concentrada exclusivamente em sinais isolados, como amplitude articular, dor ou força muscular. Tais medidas continuam relevantes, mas ganham sentido quando relacionadas à capacidade de caminhar, levantar-se, transferir-se, realizar tarefas domésticas, cuidar de si e participar da vida familiar e comunitária. A independência não é um estado absoluto, pode variar conforme a tarefa, o ambiente, o uso de dispositivos de auxílio e o seu suporte disponível. Por isso, a avaliação fisioterapêutica precisa identificar tanto capacidades preservadas quanto limitações e riscos, especialmente os que ameaçam a manutenção da autonomia. A discussão de envelhecimento e fraturas, assim como os capítulos de reabilitação, reforça a importância de prevenir trajetórias de declínio funcional após eventos agudos, imobilização ou agravamento de doenças crônicas. Na prática, esse raciocínio orienta metas observáveis e significativas, em vez de objetivos desconectados do cotidiano do paciente. Também torna indispensável a comunicação com cuidadores e outros profissionais, pois a evolução funcional depende de fatores além da sessão terapêutica. Ao colocar independência e qualidade de vida no centro, o livro favorece uma atuação que combina recuperação de capacidades, prevenção de incapacidades secundárias e adaptação das atividades às possibilidades reais de cada pessoa, em quarto lugar. Reabilitação neurofuncional e manejo das múltiplas condições comuns na velhice, a sessão prática cobre manobras, mobilizações e outros recursos direcionados a doenças frequentes no envelhecimento, abrangendo dimensões neurológicas, cardiorrespiratórias, endócrinas, metabólicas, nutricionais, urogenitais e outras. Essa amplitude é coerente com a realidade clínica do idoso, na qual condições simultâneas são comuns e uma intervenção em um sistema pode repercutir em outros. A fisioterapia neurofuncional ocupa espaço específico, o que indica atenção às limitações de movimento, controle postural e mobilidade decorrentes de condições neurológicas. Ao mesmo tempo, a inclusão de demandas cardiorrespiratórias evidencia que a tolerância ao esforço e a capacidade de realizar atividades não dependem apenas do sistema musculoesquelético. O ponto metodológico mais relevante é a necessidade de integrar avaliação, segurança e progressão terapêutica em pacientes com maior vulnerabilidade. Uma técnica não deve ser escolhida apenas por sua disponibilidade ou tradição, mas por sua relação com a meta funcional, contraindicações, fadiga, risco de quedas e condições clínicas associadas. O livro parece se posicionar como guia abrangente, não como receituário universal. Essa é uma distinção útil. Recursos terapêuticos precisam ser adaptados à apresentação individual, com monitoramento de resposta e revisão de objetivos. Para a formação profissional, a reunião desses campos em uma mesma obra ajuda a enxergar a complexidade do cuidado gerontológico sem fragmentar o paciente por especialidades. Por último, família, cuidadores, nutrição e prevenção de fraturas na continuidade do cuidado, ao incluir capítulos sobre idoso, família e cuidadores. Nutrição e envelhecimento associado a fraturas, o livro amplia o alcance da fisioterapia para além do atendimento direto. A recuperação e a preservação funcional dependem frequentemente da rotina fora do serviço de saúde e oportunidade de movimentar-se, organização do ambiente, suporte para executar exercícios e alimentação compatível com as necessidades do paciente influenciam o resultado terapêutico. A participação de familiares e cuidadores não significa transferir a eles toda a responsabilidade, mas reconhecê-los como interlocutores essenciais para compreender hábitos, identificar obstáculos e tornar orientações viáveis. Em pessoas com maior dependência, instruções claras sobre mobilidade, transferências e segurança podem reduzir riscos e evitar condutas que reforcem inatividade desnecessária. A abordagem nutricional também é pertinente porque o estado nutricional se relaciona à disposição, a massa e função musculares, e a recuperação diante de doenças ou períodos de imobilização, embora a conduta dietética específica pertença ao campo profissional adequado. Já o tema das fraturas chama atenção para consequências que podem ultrapassar a lesão óssea, medo de cair, restrição de movimento, perda de condicionamento e dependência. A contribuição da fisioterapia está em atuar na reabilitação e na prevenção de incapacidades subsequentes, sempre em articulação com a avaliação médica e equipe multiprofissional. Essa perspectiva de continuidade do cuidado é um dos traços mais práticos da obra. Em conclusão, fisioterapia em gerontologia clínica é indicado principalmente a estudante de fisioterapia, fisioterapeutas e profissionais de saúde que atuam ou pretendem atuar com idosos. Também pode ser útil a pesquisadores e pós-graduandos em geriatria e gerontologia que buscam uma visão organizada dos temas clínicos e funcionais que estruturam o cuidado dessa. População. Seu principal benefício é conectar fundamentos do envelhecimento à prática de reabilitação, evitando que técnicas sejam estudadas de modo separado das condições biológicas, emocionais, sociais e familiares que moldam a funcionalidade do paciente. A obra se destaca em sua categoria pela combinação de escopo amplo e orientação aplicada, em vez de se restringir a um único sistema corporal ou a um conjunto de exercícios. Reúne alterações próprias do envelhecimento, nutrição, cuidadores, fraturas e campos diversos da fisioterapia clínica. Essa arquitetura favorece o raciocínio sobre prioridades preservar independência, reduzir riscos, manejar limitações e adequar a intervenção à realidade cotidiana do idoso. A divisão entre aspectos gerais e prática de reabilitação também torna o livro particularmente adequado ao ensino, pois estabelece primeiro o contexto necessário para interpretar as demandas clínicas. Não substitui diretrizes atualizadas, avaliação individual nem a discussão interdisciplinar exigida por casos complexos. Ainda assim, sua linguagem objetiva e a abrangência dos 31 capítulos o posicionam como referência introdutória e de consulta para quem precisa compreender a fisioterapia gerontológica como cuidado funcional contínuo e não apenas como tratamento de diagnósticos isolados. Se você quiser apoiar Flávia Maria Campos de Abreu, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!